Rádio Mundo Rock apresenta...
Vai te catar.
Hã?
Vai te catar.
O quê?
Vai te catar, ô!
Oh! Ah.
Porra. Seja bem-vindo à edição número 19 do programa Vate Catar, que você só ouve aqui na Rádio Mundo Rock. Eu sou a Juliana Negri e hoje a gente vai conversar tete a tete sobre a falta de informação no brasileiro. Se você quiser comentar esse e outros assuntos, fazer pedidos musicais ou simplesmente encher o nosso saco, mande seu e-mail para nós, vatecatar@gmail.com. Além do tema do programa, eu vou contar uma outra história que eu recebi dos fãs do Iron Maiden. Isso, quem foi no show sabe que foi magnânimo, vitaminado, fudido, essas coisas, né? E esta que vos fala teve a oportunidade de subir duas vezes no palco para cantar Heaven Can Wait com os caras, é mole? Bom, assim, se você quiser saber sobre essa história, acessa www.mundorock.com.br e dá uma olhada no relato de uma fã sortuda, que foi uma matéria especial sobre tudo o que rolou no show de São Paulo e Curitiba que eu e Alexandre Cardoso vivemos, porque nós ganhamos coisas, muitas coisas. Eu fui ver o jogo de futebol da Iron Maiden, narrei pra vocês. Bom, gente, é o seguinte, agora nós vamos sair de música para ir aquecendo os nossos ouvidos. Ouça agora a propaganda do Sepultura e na sequência a gente volta com um monte de bronca nos brasileiros. É isso mesmo, pode esperar.
Mata a taça, menino. Hoje eu tô com a gota.
Yeah. Oi, eu sou o Mário Pastore do Delphi. Você está ouvindo o programa Vai de Catar na rádio Mundo Rock.
In the morning.
Este é o programa Vate Catar aqui na Rádio Mundo Rock. E se você perdeu o especial sobre a paixão pelo Iron Maiden, não hesite em acessar vatecatar.podomatic.com para você ouvir e se deliciar com um playlist mais do que especial História dos Fãs. Aliás, o programa recebeu muito mais do que história só de brasileiros. Isso mesmo, eu vou ler uma de cada vez nos próximos programas, porque não vai dar para a gente fazer um programa só sobre as histórias novamente. Tem outros assuntos na frente, na pauta, que eu acho mais importante para você, caro ouvinte, saber. Porém, esta historinha que eu vou contar é vem direto da Austrália, aliás. É o Tristan, de 14 aninhos, que mora lá em Sydney. Ele mandou a ficha completa dele. Ele foi apresentado a Iron Maiden quando tinha apenas 11 anos, muito fã de RPG, Dungeons and Dragons. O Tristan frequentava uma loja onde só tocava metal, e foi só ouvir os primeiros acordes de The Wicker Man que ele soube naquele momento que seria um grande fã da banda. É, depois eu vou postar todas as histórias na coluna, você aguarde, se não for na coluna a gente vai botar no blog, para você conferindo aí devagarinho, tá bom? Mas agora vamos ao assunto da coluna desta semana, que já está disponível no portal Mundo Rock. O brasileiro e sua falta de informação. Nem pessoas. No último domingo, o programa Pânico fez uma série de entrevistas pelas ruas de São Paulo, perguntando diversas coisas. Por exemplo, quem é o líder do Campeonato Paulista, o atual líder? Qual é o nome do último eliminado do Big Brother Brasil? Qual o nome do personagem de Antônio Fagundes na novela das oito? Aliás, essas são as que todo mundo responde, né? Mas tiveram outras perguntas, como quem é o vice-presidente do Brasil, quanto tempo dura o mandato de um senador e o que é a CPI dos cartões corporativos. Aliás, você sabe o que é uma CPI, caro ouvinte? Essas são perguntas, na verdade, que todos nós deveríamos estar aptos a responder. E aqui no Vate Catar você vai receber um pouco mais de informação. Afinal, é ano eleitoral e nós já fizemos isso no outro ano de eleições presidenciais. No segundo semestre, o povo vota para prefeitos e vereadores, então precisa tomar cuidado para não gastar o votinho em vão, né? Então, vamos às informações úteis. A primeira pergunta que eu fiz para vocês já lembram? O nome do vice-presidente do Brasil é... O nome do cara é José Alencar Gomes da Silva. Ele é um empresário e político brasileiro. Foi senador pelo estado de Minas Gerais e desde janeiro de 2003 é vice-presidente do Brasil. Olha quanto tempo o cara é presidente e tem um monte de nego que não sabe, né? Um dos maiores empresários do estado de Minas Gerais, Zé Alencar, como é conhecido politicamente, construiu um império no ramo têxtil, sendo a Cote Minas sua principal empresa. Elegeu-se vice-presidente da República no Brasil na chapa do candidato do PT, Lulitia, em 2003, e conseguiu a reeleição em 2006, assegurando, portanto, a permanência no cargo até o final de 2010. Foi, ao início, um vice-presidente polêmico, tendo sido uma voz discordante dentro do governo contra a política econômica defendida pelo ex-ministro da Fazenda, Antônio Palof, que manteve os juros altos na tentativa de combater a inflação e manter a economia sob controle. A partir de 2004, Zé Alencar passou a acumular a vice-presidência com cargo de ministro da Defesa. Pois é, o tiozão é o... além de vice-presidente, é o nosso ministro da Defesa. Ninguém sabia disso, ou pouca gente sabe, ou pouca gente faz questão de saber, né? Agora... informações mais úteis que essas são as seguintes. José Alencar é tio do Daniel Freitas, um dos fundadores da DNA Publicidade. O cara foi falecido em 2002. Com a morte do Daniel Freitas, a sua participação foi transferida para a mulher dele, a Margarete Maria Queiroz Freitas. Sócia de quem? Marcos Valério. Muito bem, não? Os vínculos do vice-presidente com a DNA Publicidade não param por aí. Uma outra sobrinha de José Alencar, Simone Freitas, é casada com Márcio Iranga Guimarães Novaes, outro sócio de Marcos Valério, na estratégica Comunicação Limitada. Criadas às vésperas das eleições de 2004, a empresa operou o financiamento de Marcos Valério às candidaturas do PT para as prefeituras de Osasco, Itabira, Petrópolis e São Bernardo do Campo. Isso te lembra alguma coisa, caro ouvinte? Ou não? Não adiantou isso tudo aqui. Vamos raciocinar juntos. Marcos Valério, financiamento, PT, Roberto Jefferson, José Dirceu. Ai, minha cabeça. Bom, enquanto você pensa aí, a gente manda uns sons pra você. Primeiro, Cloudbreaker, do Astral Doors, que é uma banda muito bacana, principalmente pra quem curte assim uma vozinha lá, Dio. E na sequência você ouve Hatebreed com As Die Hard As They Come. Sugestão do Scream, vocalista do Scare, do Pantera Cover. Aliás, entra lá no site deles, www.pantheracover.com.br. Não saia daí, a bronca continua.
Yeah, vai te catar.
Fica bom.
www.radiomundorock.com.br.
sabe, aqui é o Danilo do Mind Flow. Você está escutando Vai Te Catar na Rádio Mundo Rock, valeu!
O VAT Catar está de volta, hoje falando sobre a falta de informação do brasileiro e, claro, informando a você sobre o básico. E você sabe quanto tempo dura o mandato de um senador? O Senado brasileiro foi inspirado na Câmara dos Lordes da Grã-Bretanha, sim, os Lordes. Mas com a República foi adotado um modelo semelhante ao do Senado dos Estados Unidos. Atualmente, o Senado Federal possui 81 senadores, eleitos para mandatos de 8 anos, sendo que esses mandatos são renovados em uma eleição em um terço e na eleição subsequente, 2/3 das cadeiras. É um meio complicado, mas dá para entender. Atualmente, as eleições para senador são feitas junto com as eleições para presidente da República, governador do estado, deputados federal e estadual, 2 anos após as eleições municipais. Todas as 27 unidades da federação deste Brasil varonil, os 26 estados e o Distrito Federal possuem a mesma representatividade, com 3 senadores cada. A internet é sua amiga, ouvinte. Acompanhe o trabalho do senador eleito pelo seu estado através da página oficial deles, www.senado.gov.br. Para os mais chegados na treta, assim, falando, no, na briga toda, no, no, na treta física, é bacana assistir o canal da TV Senado. É, perde um tempinho assistindo, porque é mais informativo e divertido do que ficar vendo clipe na MTV, viu? Isso eu posso garantir, as tretas são as melhores. Na página do Senado, você confere a lista dos senadores da atual legislatura, ou seja, todos os últimos eleitos, os projetos que eles estão votando e quem aparece e quem mata a sessão. É isso mesmo, tem lista de presença lá no site, meu velho. Se o brasileiro se envolvesse um pouco mais na política, ficaria muito mais difícil essas manobras todas por debaixo do pano em benefício próprio, né? Um exemplo disso foi o que aconteceu com a CPMF. E você sabe que a CPMF é um imposto, né? Ficou muito falado nos últimos meses. É a chamada contribuição provisória sobre a movimentação ou transmissão de valores e créditos e direitos de natureza financeira. Esta é a CPMF. Ela foi federal, ou seja, foi aplicada em todo o país e vigorou de 1997 a 2007. Foram 10 anos de CPMF. Diferente da IPMF, que era um imposto que foi substituído pela CPMF, a CPMF é uma contribuição destinada especificamente ao custeio da saúde pública, da previdência social e do Fundo de Combate e Erradicação... Porra de palavra difícil. Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, olha. Essa eu vou deixar na edição, não vou nem cortar. Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. No começo, o artigo 18 da Lei 9.311, de outubro de 1996, estipulava que a totalidade, veja bem, a totalidade da arrecadação seria destinada exclusivamente ao Fundo Nacional de Saúde. A partir de 99, com a Emenda Constitucional 21, a CPMF passou a destinar parte de seus recursos para a Previdência Social e a erradicação da pobreza. Oh, meu Deus do céu, hoje tá foda. E a erradicação da pobreza. No fim da história toda, a Previdência Social e a erradicação da pobreza recebiam aproximadamente 26% e 21% da arrecadação, respectivamente. Na madrugada do dia 13 de dezembro de 2007, o Senado rejeitou a proposta de prorrogação da CPMF até 2011. Puta vida, já pensou até 2011 ficar pagando essa birosca? Por 45 votos a favor do tributo e 34 contra. Não houve abstenções. O Senado também rejeitou todas as ofertas do governo de modificações da CPMF. Entre elas, houve propostas para reduzir a alíquota, o período e o destino do tributo. A última proposta do Planalto Central era de renovar a CPMF com uma alíquota de 0,25%, e isso é muito, somente até 2010, com destino integral à saúde pública. Mas uma campanha nacional pelo fim da CPMF correu por aí, com abaixos assinados, aquela coisa toda. Muita gente ajudou e pressionou pedindo o fim do imposto. Afinal de contas, convenhamos, né, galera, uma arrecadação exclusivamente dedicada à saúde para a dedicação de 20% da arrecadação tem um abismo, né, que é uma montanha de dinheiro. E quando você sabe, aliás, você sabe muito bem, porque você é brasileiro e não desiste nunca, o brasileiro, quando quer, faz acontecer, né? Bom, vamos de som, porque esse lance de imposto já me doeu a cabeça. E já que a gente tá falando de pagar, você ouve agora Slayer com Payback e Godsmack com Bring It On. Já já tem mais. Não saia daí.
Programa Vaticatar. No ar pela Rádio Mundo Rock. We'll be right back.
www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos, www.mundorock.net. O Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net.
Thank you.
Voltamos com o Vaticatar, que você só ouve aqui na Rádio Mundo Rock. E voltamos agora para perguntar a você. A sua fatura de cartão de crédito está paga, caro ouvinte? O senhor está devendo? Qual é o seu limite de gastos? Você sabe o limite de gastos do governo? O céu é o limite. Você já deve ter ouvido falar da crise dos cartões corporativos. Mas você sabe como tudo isso começou? Eu lhe conto? É claro que eu lhe conto. A gente está aqui para informar, né? Bom, na primeira quinzena de janeiro, a imprensa publicou diversas reportagens sobre os gastos exagerados do governo Lula utilizando cartões de crédito corporativos. O portal da transparência, mantido na internet pela Controladoria Geral da União, aliás, o CGU, mostra que 75,6 milhões foram gastos por intermédio dos cartões, 129% a mais do que em 2006. Olha, isso é absurdo. Implantado sob o argumento de que são instrumentos ágeis, eficientes e transparentes, viu? Para a realização de pequenas despesas, os cartões apresentam uma espécie de buraco negro em sua prestação de contas eletrônica. Tic-tac, tic-tac. Exato. A maioria dos gastos foi feita a partir de saques em dinheiro. Como eles são espertos. Ao serem divulgados nos sistemas eletrônicos e sites do governo na rede de computadores, essas retiradas não trazem a menor informação sobre as despesas a que se destinam. É complicado, né? Você gasta... Porque assim, quando você tem... Quem tem cartão de crédito sabe disso. Você vai lá, passa seu cartão, você vai na padaria comprar um maço de cigarro. Você passa seu cartãozinho, no fim do mês vem a fatura escrito que você foi lá, passou seu cartãozinho na padaria e tem lá o valor. É, pois é, não tá no escrito que é o cigarro, mas pelo menos tem lá o valor que foi gasto e onde foi gasto. Ou seja, tem como você rastrear a compra que você faz. Quando você saca, só Deus sabe, né? Bom, 10 dias depois disso, surgiram denúncias de irregularidades nos usos dos cartões. Matilde Ribeiro, por exemplo, teria gasto o cartão para fazer compras em free shops. Ela usou também para aluguel de carros e para pagar restaurantes. No total, os gastos da ministra chegaram a R$ 171.500, dos quais R$ 121.900 serviram para locação de veículos, sempre pagos à mesma empresa. Cheirinho de corrupção no ar. O ministro Altemir Gregolin, da Secretaria da Pesca, teve que explicar os gastos com um jantar de R$ 500, que, segundo sua assessoria, foi oferecido a uma comitiva de 30 representantes do governo chinês em visita ao país. E os R$ 70 pagos a uma choperia também. Agora, vamos só fazer uma conta aqui muito rápida. Seguinte, se você vai numa churrascaria, num rodízio, vai, digamos assim, a uns R$ 25 por pessoa, fora bebidas... tudo bem, vai. Dá uns... Vai em 5 pessoas, dá uns 250 pau. Como é que em 30 foram gastar 500? Hein? Essa história tá meio mal explicada, né? Esse jantar tá me parecendo um jantar para 2 de 500. Fora esses 70 conto na choperia, né? O happy hour, ministro da pesca. Ele foi pescar... E na volta passou na choperia. Já o ministro dos esportes, Orlando Silva, também teve que explicar o gasto de R$ 8,30 na compra de uma tapioca. Cacete, tapioca cara, hein, ministro? Urra. No dia 29 de fevereiro, entre tapiocas e aluguéis de carros, a CPMI dos cartões foi criada. CPMI, para quem não sabe, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma comissão formada por deputados e senadores para investigar determinado caso ou determinado acontecimento, evento, fato, etc, etc. E nem bem foi criada a CPI, a treta já começou. Aliás, para quem assiste TV Senado, esses momentos são os melhores. Os senadores Mário Couto, do PSDB do Pará, e o Gilvan Borges, do PMDB do Amapá, conhecidos pelo pavio curto deles, tiveram de ser separados pelos colegas após um bate-boca no plenário do Senado, com expressões como safado e vagabundo. Que são expressões comuns, né, naquele recinto todo. Aliás, não é nem expressão, né, é, digamos, a verdade. No início dos trabalhos da CPMI, os parlamentares da base aliada e de oposição apresentaram 149 requerimentos com pedidos de quebra de sigilo e convocação de autoridades. Bom, entre os nomes, o governador de São Paulo, José Serra, do PSDB, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo, e até a atual titular desta mesma pasta, a Dilma Rousseff. Que pouca gente também conhece a historinha de Dilma Rousseff. É, que vida difícil essa, né, desse governo, pagando tudo com cartão corporativo, na maciota, todo mundo de boa. É, bicho, tem muito mais sujeira por baixo desse tapete, viu? E a gente vai tocando a nossa vida, né? Com cartão, sem cartão. Agora, o som de Pantera, que é bem apropriado, com Unbroken. E Unbroke com Limp Bizkit. Isso são duas músicas de falência. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Vaticatar. Não saia daí.
I wonder if we'll smile enough. Pedrão, da banda Máxima Culpa.
Quanta gente você enganou.
E a gente apoia o Vaticatá da Rádio Mundo Rock.
No joke, so you should get a pen and write yourself a little note so you don't forget again. Then when it comes to cash, I've been getting smoked, lending out my money, now I'm broke. Somebody's getting choked, cause now it's time to pay the piper. Poems on the typer, shit that's in a diaper. Don't make me have to call a sniper and wipe your brains off my windshield wiper, you dirty bug. As soon as I get paid, they come in masses. There's someone giving classes on kissing people's asses. Unless you're living where the trash is, don't even come around here asking where my cash is. And if I get provoked, there'll be knuckles on your chin. Some people never learn. Borrowing from me, you might regret it. For one, I ain't no bank, and you got shitty credit. As soon as I get paid, they're coming out the woodwork. Take your ass and get a job like you should, jerk. Unless you're living where the trash is, but you're not. So find another spot where the cash is.
You deserve a smack and for slacking. Now people say that I'm a slacker. If I'm a slacker, it's through the eyes of the ones that I'm blind. You said you pay me back, I'm broke and for that. You deserve a smack and for slacking. Now people say that I'm a slacker. If I'm a slacker, it's through the eyes of the ones that I'm blind. You said you pay me back, I'm broke and for that. You deserve a smack and for slacking. Now people say that I'm a slacker. If I'm a slacker, it's through the eyes of the ones that I'm blind.
Para registrar um show ou um evento, então acesse www.alfotos.fonte.br e confira os trabalhos de Alexandre Cardoso e Lidiane dos Santos.
www.alfotos.fonte.br. All right, partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.
Chocolate starfish.
Bom, de volta com o último bloco do programa Vate Catar. E você pode, você pode ouvir mais vezes esse programa acessando o nosso podcast em vatecatar.podomatic.com sem o www. Mande sua sugestão de tema para os próximos programas enviando também o seu e-mail para vatecatar@gmail.com e acompanhe a nossa coluna lá no site Mundo Rock, www.mundorock.com.br. Aliás, fazendo um pequeno parênteses, foi muito bacana a campanha Atitude Rose and Roll, que teve por objetivo aumentar os estoques dos bancos de sangue de todo o país. A campanha foi realizada em 8 estados e várias bandas foram lá fazer a sua doação de sangue e dar o seu apoio. Se você quiser conferir as fotos da campanha, não deixe de acessar www.mundorockdecalcinha.com/atitude. Lá tem a seção de fotos, dá uma olhadinha e não esquece de você também de doar sangue. E quem sabe lá mais pra frente, em junho, não tem mais, né? Vai ter uma grande campanha de doação de medula óssea, você também pode participar. E a gente vai tentar esclarecer na medida do possível para vocês também esse assunto de doação de medula óssea e doação de órgãos. É muito importante que todos saibam. Bom, é importante também ficar de olho nesse país, né? Porque não dá para confiar em quem está no poder. O Brasil só vai melhorar se a gente começar a botar os miolítios para queimar. Este foi o nosso Vate Catar de hoje. E um beijo para todos vocês. Até o próximo programa.
Vai te catar.
O quê?
Vai te catar, ô!
Ah.
Porra.